Que possamos fazer desse encontro de oração uma oração. Nós poderíamos começar nos ofertando a Deus. Senhor, estamos aqui reunidos em teu nome. Estejas conosco, acompanhando-nos, ajudando-nos, guiando-nos, ativando a nossa fé e cumulando-nos com teu amor e tua paz. Essa filipeta que estava sobre as cadeiras, que é a oração da Mãe Universal, e que para a maioria diz, mas eu já conheço essa oração, por que ela foi colocada novamente? Recentemente, Mahindra incluiu mais um atributo nessa oração. Se vocês verem, entre os atributos que podem nos consagrar como dignos filhos de Deus, estão a fé, a luz, a paz, a proteção, a cura, a unidade, o amor, o perdão, a reconciliação, a caridade, a humildade, a transmutação e a fraternidade. Então, devemos incluir mais esse atributo, a partir de agora, em nossas orações diárias, nessa oração da Mãe Universal. Com certeza, estamos já um pouco mais maduros e prontos internamente para reconhecer o que é esse atributo. E falando nos atributos, nós vamos hoje abrir esse encontro com o primeiro atributo que está nomeado nessa oração, que é o atributo da fé. Então, nós convidamos a todos a fazermos um estudo interior sobre o que é essa energia em nós. Porque quando a gente pergunta para qualquer pessoa, você tem fé? A pessoa diz, sim, eu acredito em Deus. Mas é isso? Fé é acreditar? Porque acreditar é uma coisa que pode ser desacreditada no momento seguinte. Então, a gente deveria estudar um pouco mais o que é essa energia tão fundamental em nós, porque sem ela seria impossível viver. Eu vou convidar a todos para fazermos um percurso interior de nos perguntarmos o que é essa energia dentro de nós. Se a gente começar a pensar, o que é a fé? Como que a gente sente a fé? Como que a gente vive? Vamos pelo sensorial, que parece que às vezes fica mais fácil para a gente perceber. O que a gente sente na fé? E olhando para dentro, o que nós pudemos perceber é que a fé é uma energia que toma conta dos nossos corpos e que nos impulsiona com muita firmeza, com muita determinação, às vezes com muita coragem, com muita ousadia. É uma energia que invade, de repente, o ser, e ali a gente diz, eu vou, eu quero, eu posso, sim, eu estou disponível, sim, eu vou até lá. Então, parece que isso já é uma primeira forma da gente pensar nessa energia. A energia da fé, o que nós descobrimos, é que só tem como afirmação o sim. A fé não diz não, para nada. A fé é sempre um sim. Mas um sim para quê? Para onde? Por que que a gente diz sim? Por que que, de repente, essa energia vem dentro da gente e diz eu vou, eu quero, eu me oferto, eu me entrego? Da onde vem isso? Vamos mergulhar um pouco mais dentro. Aonde está a fé? Ela está na nossa cabeça? A gente pensa a fé? Parece que não. Parece que a gente vive a fé. Então, aonde que está a fé? Em que lugar? Ela está numa ideia que eu tive? Ela está num sentimento que eu tenho? Me parece que não. A fé é uma energia que invade, que toma conta e que vem lá do profundo, lá do interno. Ela não vem, me parece, da superfície. E não é algo que a gente aciona, não tem um botão que eu ligo a fé. A fé nos invade em determinado momento. que energia é essa que está dentro de mim, que eu sinto como força, como coragem, como determinação, como empenho, como dedicação, como sim, que não é uma ideia, não é algo que eu... Ai, agora eu vou sentir a fé. Não é assim. Ou agora eu vou pensar na fé para acionar a fé dentro do meu ser. Parece que também não é assim. Existe escola da fé? Existe professor de fé? Existe diploma de fé? Existe ensinamento sobre a fé? Também não. O que é a fé? O que é isso que, de repente, brota aqui dentro e nos faz dizer sim? Eu vou contar uma história que eu ia contar em um outro momento, mas vou contar agora, que é uma história de um discípulo que era muito devoto e muito dedicado a Deus. E ele morava numa cabana, e em frente a essa cabana havia uma grande pedra. E um dia, ele, na sua oração fervorosa, ele teve um contato muito profundo com Deus, tanto que ele quase que viu Deus. E ele ouviu de Deus a seguinte instrução: meu filho, como tu és obediente, como tu és um filho devoto, eu te peço que movas e empurres aquela pedra que está na frente da tua cabana. E como esse discípulo era muito fervoroso e muito obediente, ficou profundamente agradecido por aquele contato, foi até lá fora e, por anos e anos, diariamente, ele empurrava aquela pedra, e empurrava aquela pedra. A pedra era gigantesca, ele era um homem forte, mas a pedra não se movia um milímetro. E ele empurrava aquela pedra, dia após dia, sol após sol, chuva após chuva. Um dia, ele começou a pensar assim: ah, eu acho que não está valendo a pena. Eu estou achando que foi uma impressão. Ou eu ouvi errado o que Deus me disse, ou talvez não fosse nem Deus, foi uma ilusão da minha parte. Ou realmente eu sou um fracasso, eu não consigo atender os pedidos de Deus, eu acho que eu não vou mais fazer tanta força assim. E ele continuava empurrando aquela pedra, mas um dia empurrava menos, um dia se esquecia de empurrar, outro dia a força que ele utilizava ali era metade da que ele conseguia e podia. E ele começou a se desanimar, a se desalentar. E aí ele começou a realmente achar que ele tinha que desistir daquela tarefa. Mas, antes de desistir, ele resolveu orar novamente. E orou com todo fervor, com toda devoção, e Deus apareceu para ele. Ele aproveitou aquele momento e disse: ainda bem, Pai, que tu vieste. Tu me destes uma tarefa que eu estou desenvolvendo há 3 anos. A pedra não se move um milímetro do lugar. Eu sou um fracasso. Me perdoe, mas eu não consegui. Ou eu entendi mal o que me pedistes, ou eu realmente sou incapaz de atender aos seus pedidos. E aí Deus disse para ele assim: eu não sei bem se você é um fracasso. Olha para as suas pernas, olha a força dessas pernas. Olha para os teus braços, olha como eles estão musculosos. Olha para as tuas costas e veja como elas estão largas, potentes, capazes de realmente arrastar o mundo. Você é uma pessoa completamente diferente de 3 anos atrás. Você se fortaleceu e você, acima de tudo, teve fé e obedeceu. Mas ele disse: Pai, eu não estou entendendo. Essa pedra não se moveu um milímetro e você está dizendo que estava tudo certo? Ele disse: sim, meu filho, eu só te pedi para empurrar. Quem move a pedra sou eu. Essa é uma história de fé que é absolutamente verdadeira para nós. Porque a fé nos faz ter a força de empurrar essa pedra mesmo. A fé nos movimenta, ela nos faz obedecer prontamente a um impulso recebido. Então, essa força de empurrarmos uma pedra, seja ela qual for, para alguns uma pedra menor, para outros uma pedra maior, depende da história e da evolução de cada um, mas a força para empurrar a pedra, todos nós sabemos o que é. Mas o que é isso? O que fez esse discípulo empurrar essa pedra com tanta obediência e com tanta eficácia? Se a gente for mais para dentro dessa energia que a gente chama fé, que está aqui dentro e que nenhum de nós aprendeu em qualquer escola, a gente vai perceber que a fé, na verdade, que essa força, ela é consequência de algo que vem antes. E esse algo que vem antes é, de repente, uma certeza, um saber interior dentro de nós que nos diz que nós fazemos parte de alguma coisa, que nós somos parte de alguma obra, que nós estamos incluídos em algo, que nós estamos unidos a algo. E é essa união, essa vivência interior de que nós fazemos parte de algo é que nos dá, é que gera em nós esse recurso da determinação, da força, da persistência, da ousadia, da coragem. Então, o que é isso de se sentir fazendo parte? Porque esse homem empurrava essa pedra porque ele quis atender a um pedido de Deus. O que é isso que nos faz sentir fazendo parte? Por que que a gente se sente fazendo parte? E isso nos mobiliza e nos movimenta. Parece que a fé está profundamente ligada a uma vivência interior que todos nós temos de que somos profundamente amados. Sem essa vivência interior de ser amado, reconhecido e fazer parte, nós não diríamos sim para muitas coisas da nossa vida. É porque a gente se sente incluído, é porque a gente se sente abraçado, acolhido, fazendo parte de uma ideia, de um projeto, de uma filosofia, é que a gente adere àquilo prontamente. Então, a fé tem a ver com amor? É isso? Bom, mas se a fé não está na escola, se a fé não tem professor, se a fé não tem diploma, se a fé é alguma coisa que nos invade e nos faz ir, como é que ela nasceu? Da onde que ela veio? Como é que a gente descobriu isso? Se fé é algo que está tão associado a Deus, se fé é algo que está tão associado à vida do Espírito, e se a gente não descobriu Deus desde o princípio, como é que, de repente, a gente pode dizer que tem fé em Deus? E estudando um pouco mais isso, parece que a nossa vida é construída de crenças, de várias crenças iniciais. Então, nós temos crenças em nossos pais, temos crenças na educação que nós recebemos, temos crenças nos grupos que fazemos parte, temos crenças em filosofias, em ideais, em metas, em projetos, crenças materiais. Só que a vida na matéria sempre nos decepciona, sempre nos desilude. Então, a gente vai deixando de acreditar no pai, na mãe, no professor, no ídolo, no artista, na filosofia, na ideia. Então, decepção atrás de decepção, as nossas crenças vão indo por água abaixo. Até que um dia, finalmente, despertamos para a fé. A fé naquilo que nunca vai nos decepcionar, porque nunca vai nos abandonar. Então, todo o amor terrestre, que a gente sabe que é perecível, que um dia ele se transforma, que um dia ele se decepciona, que um dia ele se dilui, todo o amor terrestre tende a nos levar para descobrir o amor divino. Então, parece que, em última essência, a fé é uma energia que foi colocada por Deus em nós. Claro que nós podemos dizer, eu tenho fé, Mas eu tenho fé porque eu me sinto amada. Eu tenho fé porque eu me sinto filha de Deus. Eu tenho fé porque eu sei que Deus me ama. Não a mim a mais do que qualquer um que está aqui nessa sala, mas nos ama. Mas para isso, eu preciso sentir e viver que Deus ama a mim como sua filha. Então, a fé não é algo que a gente acredita, que a gente diz, eu acredito em Deus. Isso vem depois. A fé nasce de uma certeza que está aqui dentro de cada um de nós, de que nós somos amados. Então, parece que a gente pode chegar à conclusão que a fé é uma vibração que Deus, quando nos criou, ele colocou dentro de cada um dos seus filhos. E ele disse assim, filho meu, vai, evolui, cresce na matéria, sem matéria, em todas as galáxias, em todos os planetas, mas vai com meu amor, vai com a certeza de que você nunca vai ser abandonado, vai com a certeza de que você nunca vai ser esquecido, vai na certeza de que você nunca vai se sentir só, porque isso eu te dou, porque você é meu filho. E é isso que nos faz sentir fazendo parte. É isso que nos faz dizer sim, eu vou. Em etapas, mas a gente vai dizendo sim. Porque a gente vai descobrindo na nossa evolução o amor de Deus por nós. Então, a fé é um grande atributo. Por isso, ele é o primeiro da Mãe Universal, porque é a partir dessa vivência interior de nos sentirmos amados, reconhecidos e fazendo parte de Deus, que a gente vai para a luz, que a gente vai para a caridade, que a gente vai para a reconciliação, que a gente vai para o amor. Porque a gente se sentiu amado, percebendo aos poucos. Até que a gente passa pelas provas da fé, que foi a história do discípulo que naquele momento sentiu que não estava fazendo a tarefa direito. O que é que ocorreu ali? Ele se separou de Deus, que é o que a gente faz. No momento em que a gente se separa desse amor que está aqui dentro, no momento em que a gente se desune desse amor, vem o desalento, vem o desânimo, vem a falta de fé. Mas não é que a fé nos falta. Deus nos deu esse dom. Isso está aqui dentro. O que falta é a coligação que a gente faz com esse amor. É isso o que deve ser sempre ativado e ser sempre abastecido, nutrido pela nossa consciência, pela nossa adesão, pela nossa aspiração em querermos cada vez mais nos consagrarmos como dignos filhos de Deus. Então, a fé é uma coisa que está aqui. Basta abrir essa porta para reconhecermos que Deus está realmente em nós, que Deus nos ama e que Ele vai movimentar todas as pedras que existem nas nossas vidas. Porque a nós basta empurrar, basta fazer a tarefa, basta viver o sim, basta aderir. O resto não nos pertence mais. E o que temos como ferramenta para podermos ativar essa fé? Além da vida diária, que vai sempre nos mostrando que a nossa vida é guiada, que tudo já está certo, que as grandes decisões não somos nós que tomamos, que os grandes passos nós não decidimos, que as grandes mudanças na nossa vida não foram planejadas por nós. E aí a gente vai percebendo que a vida tem uma grande guiança. E ao perceber isso, a gente se sente fazendo parte. A gente se sente amado por Deus. Então a vida já nos mostra que a fé está aqui. Mas, além da vida cotidiana, das provas e das pedras que nós temos que empurrar dia após dia, existe uma grande ferramenta que Deus nos colocou, que é a ferramenta da oração. E para isso estamos aqui. para falar dessa grande ferramenta. Porque o que também nesse estudo interno, nós chegamos à conclusão de que a oração ativa a fé em nós. Então, se alguém, em algum momento, vive uma fragilidade nessa sensação, ai, mas eu não está certo, eu estou desencaixada, ai, eu não tem assim aqueles momentos que é o momento da separação com Deus, onde a gente se desune, a gente se desama porque não se sente amado. Nesses momentos, a oração é uma ferramenta muito poderosa. Por quê? Vamos também tentar entender para também a gente aprimorar o nosso ato de orar. A oração, todo mundo sabe, que é a ferramenta, a ponte que nos leva a um encontro com Deus. A oração não é o encontro, mas a oração é a ferramenta para que esse encontro seja possível. A oração é como a gente já brincou algumas vezes, como um celular, que a gente faz uma ligação para Deus. A oração nos coloca fazendo essa ligação, chamando por Deus, nos colocando disponíveis a Ele, nos colocando ofertados a Ele. Então, a oração é a ferramenta para a gente atravessar essa ponte e chegar até lá. Muito bem, quando a gente chega até lá, quando a gente atravessa a ponte que a oração nos proporciona essa travessia, quando a gente atravessa essa ponte, acontece um encontro. Que são aqueles momentos que a oração nos traz, onde vivemos aqui, no silêncio. Pode ser em grupo, mas cada um tem a sua experiência. Vivemos aqui, no silêncio, aquele encontro com Deus. Vivemos aqui o que a gente pode chamar o tempo real. Aquele tempo que tudo está, que tudo é, que nada falta, que não tem palavra, que não tem expressão. A oração faz isso conosco. Nesse momento, nós estamos encontrados com Deus. E nesse momento, por que a gente está completo? Por que a gente está num tempo que é sem tempo? Por que a gente está sem palavras? Por que a gente se sente abastecido, nutrido? Porque a gente está com Deus. A gente realizou um encontro com Deus. E nesse encontro, a gente se percebe profundamente amado por Ele. Porque a gente se percebe filho de Deus. Então, nesse momento do encontro, nós estamos nutrindo a nossa fé. Por isso que a gente começa a oração de um jeito e termina do outro. Porque se a oração nos levou para esse encontro, a gente sai dali fortalecido, como o sábio ou o discípulo da pedra que empurrou tanto aquela pedra que saiu forte, vitorioso, robusto, guerreiro. Mas a gente pode fazer uma pergunta aqui. Mas como é que eu faço para orar, para conseguir esse encontro? Porque muitas pessoas falam, mas eu oro e eu não tenho isso, eu não tenho essa sensação. Uma vez eu li num texto de São João da Cruz, ele dizendo: se você não encontra com Deus, é porque você não está orando corretamente. Então, o que é orar corretamente? Como é que a gente pode orar corretamente? E também refletindo sobre isso, porque a gente está realmente tentando estudar o que é a vida da oração, o que é esse ato de orar, que é uma ferramenta tão ao alcance das nossas mãos, tão acessível, e que nada nos impede de ter essa ferramenta nas nossas vidas, então a gente está sempre estudando. Então, o que é orar corretamente? Por que nós não oramos corretamente e, portanto, não realizamos esse encontro com Deus? Por mais que seja um segundo do encontro, a gente pode se encontrar por 2 segundos com Deus e aquilo muda tudo. E refletindo sobre isso, o que nós conseguimos perceber é que cada oração, e por isso que se distribui tantas orações, e por isso que as orações são ferramentas que devem ser transmitidas e difundidas, mas cada oração que veio inspirada por Deus, pelas hierarquias, pelo plano superior, cada oração, ela tem aqui uma tarefa. Como se cada oração fosse uma cor, ou cada oração fosse um som, ou cada oração fosse uma vibração mesmo. Vamos tentar pensar nisso. Então, a gente conhece a oração à Mãe Universal, a oração ao Cristo da Luz, a oração de consagração à Mãe da Divina Misericórdia, a oração à Mahindra, várias orações, assim como os mantras. Por que essa diversidade de orações? Por que não basta uma? Porque se a gente orasse corretamente, talvez uma só fosse necessária. Porque cada oração, ela tem o seu destino, como esse CD. Cada oração tem a sua vibração. Então, qual é a nossa tarefa diante de uma oração? É simplesmente estarmos despertos, estarmos disponíveis, de fato, com o coração aberto, desperto, sem dormir, dizendo sim para que aquela oração seja em mim. E aí eu começo a fazer aquela oração. Começo a atravessar a ponte. Lembra da ponte? Do outro lado está Deus. Eu começo a atravessar essa ponte, ali. Fazendo cada palavra com a boca cheia, com o coração pleno, com a cabeça totalmente inundada daquela palavra. Nós te saudamos, ó Mãe Universal. Palavra atrás de palavra. Aí sabe o que vai acontecendo? Aquela vibração, aquela oração, aquele destino, aquela cor, aquela flor, aquele raio, aquele planeta, a gente pode ver isso de diversas formas. Mas, enfim, aquela oração vai tomando conta da gente, vai entrando, entrando, entrando. E, de repente, não é mais a minha boca que ora, não é mais a minha mente que sabe aquela oração de cor. Aquela oração começa a invadir, a fazer parte, a penetrar, a penetrar. E aí a oração ora em mim, não sou mais eu que oro. No momento em que isso acontece verdadeiramente, eu estou quase no final da ponte, estou quase para encontrar com Deus. Porque naquela hora não sou eu mais que estou ali com as minhas vontades, com os meus apegos, com a minha história, com as minhas dificuldades, com as minhas imperfeições. Naquela hora, eu não existo mais. É isso que é ser nada. É ser nada para encontrar com o tudo ou com o todo. Senhor, eu que não sou nada, porque quem ora é a oração que ora em mim. E aquilo vai me inundando, inundando, e é para inundar, e é para alagar, e é para eu ficar sem ar mesmo, para que eu seja um nada. Porque aí, sabe o que acontece? Deus vem se encontrar conosco, porque eu sou nada. Então, como eu sou nada, todo o espaço está disponível para Ele tomar conta. É isso ser nada, não é virar um nada de não ter valor, de não saber quem é, de não ter mais individualidade. Eu não sou nada para ser tudo contigo, Pai. Isso é que a oração pode nos fazer. E é muito simples. Basta estar desperto, acordado, disponível, fazendo aquela oração com todo amor, com toda devoção, com toda entrega. Uma só oração basta. Mas, como a gente precisa treinar e treinar, porque não é fácil deixar esse nada acontecer, então a Mãe Divina, com a sua paciência, pede as 72 contas, pede os mantras, pede as 3 horas de oração, a 1 hora de oração, todo dia 13, todo dia 25. Agora, aí vem a oração do Cristo da Luz, depois vem a oração. Quem sabe um dia a gente chega lá? Quem sabe? Essa é a tentativa da hierarquia. Ah, então agora vamos fazer 72 contas. Quem sabe algum filho vem se encontrar comigo, porque é isso. As hierarquias estão do outro lado da ponte nos esperando. Elas estão aqui por nós e para nós. Como a gente não percebe, ficam jogando coisas do outro lado da ponte, sabe? É essa a sensação que eu tenho. Então, uma hora joga, façam 72 contas. Ai, agora a oração à Mãe da Divina Misericórdia. Ai, agora, olha, Mãe Universal com Fraternidade. Porque parece que a gente está meio... Então, vamos renovar a oração. São pedrinhas que as hierarquias vão jogando para nós, para ver se a gente... Vem. É mais ou menos isso que eu sinto que Deus está fazendo conosco. Então, orar é o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo. É o mínimo. E quando a gente vai orando e vai atravessando essa ponte e vai descobrindo, e tem que ter paciência mesmo também com esses corpos, porque é um passinho de cada vez. Mas a gente vai andando, a gente vai andando, porque essa mana está lá fazendo uma força, e uma Indra, outra. Então, a gente vai indo. E conforme a gente vai indo, além de descobrir o amor de Deus por nós, individualmente falando, porque é isso que a gente primeiro descobre, e parece que tem que ser assim, porque senão a gente não vai. Então, Deus tem que falar para a gente ama, a gente tem que sentir esse amor para continuar caminhando na ponte. E o que a gente vai descobrindo na oração é que esse amor é um amor pela humanidade. Não é só por mim, é por todos. Aí eu descubro o que é realmente a fraternidade. Porque o amor é por toda a humanidade. O amor é por todos os reinos. O amor é por todo o planeta. E quando a gente descobre isso, a gente quer amar junto. A gente também quer amar os nossos irmãos. E aí a gente descobre outras ferramentas que Deus colocou aqui para nós aprendermos a ser amados e a amar. E essa outra ferramenta, que é um pouco maior do que a fé que está aqui no nosso coração, neste planeta existem vários corações gigantescos. Não é só o nosso coração, o coração pequenininho de cada um que está aqui, pleno, aprendendo a ser amado e amar. Mas, orando, a gente vai descobrindo, quando a humanidade é amada, ela descobre que Deus colocou aqui vários outros corações. Então, tem um coração que se chama Mirnajá, tem outro coração que se chama Aurora, tem outro coração que se chama Erx, tem outro coração que se chama Lis, tem outro coração que se chama Nuteia, tem outro coração que se chama Iberá, tem outro coração enorme que se chama Mistritlã. Então, não é só o nosso coração que é aceso, o coração do planeta também pode se acender através da oração. Porque se esses grandes corações se acendem, sabe o que acontece? A humanidade toda pode se sentir amada. A humanidade toda pode se sentir nutrida. A humanidade toda pode ter a força de empurrar essa pedra, porque ela quer viver esse amor, ela quer viver esse encontro com Deus. Então, a nossa tarefa como seres orantes, e que já descobrimos esse amor em nós, porque se não tivéssemos descoberto, nós não estávamos aqui hoje, no encontro de oração em Mirnajá. Então, essa descoberta que já realizamos em nós, agora é hora de nós irradiarmos essa descoberta para todos os nossos irmãos. E como é que a gente faz isso? Não é com o nosso coração. É colocando o nosso coração em união com esses grandes corações que existem aqui no planeta. Que eu só falei dos centros planetários e nem estou citando os retiros, que são outros corações. O planeta é composto de muitos corações, muitos, não é só o nosso. E cada coração, ele está aí para pulsar, para viver, para irradiar. E a nossa tarefa é fazer esses corações serem fortes, esses corações serem firmes, esses corações irradiarem o amor, porque cada um dos corações que nós temos e cada um dos grandes corações do planeta tem uma revelação para fazer para a gente. De repente, a gente pode descobrir orando que o amor que a Aurora quer nos mostrar é o amor que se manifesta através da cura. Ou a gente pode descobrir que o amor que Hermes quer nos mostrar é o amor que vem por aquele conhecimento que nos eleva, que nos torna mais sagrados, que nos inicia na vida do Espírito. Ou, de repente, Mirnajá pode revelar um amor que ela tem dentro dela, que é o amor de trazer a vida consciente, a vida da mônada para a nossa vida de superfície, a consciência da mônada aqui, com esses seres encarnados. É assim que Mirnajá ama a humanidade. Cada um desses centros e cada um desses retiros tem um amor a nos proporcionar, tem uma qualidade a nos ensinar. E tudo isso se concentra numa só palavra: o amor de Deus por nós. Como nós estamos muito esquecidos desse amor, o planeta se transformou nisso tudo. Mas cabe a nós, agora que estamos realmente nos ofertando, aprendermos a conhecer esse amor, nos ofertarmos a realmente amar. A oração é a ferramenta para descobrirmos a fé, que em última instância é o amor de Deus por nós. Então, a gente tem um momento de dúvida, a gente tem um momento de desânimo, a gente tem um momento de desunião. Orem, como fez o homem da pedra, para conversar com Deus. Orem em coligação com um centro planetário. Alguém já teve a experiência de, por 72 vezes, repetir a palavra Mirnajá, Mirnajá, Mirnajá? E por mais que a gente não perceba nada conscientemente, deixar-se imbuir por essa energia, porque essa palavra é uma energia, essa palavra é uma vibração, esse centro é uma forma de Deus ajudar o planeta a evoluir. Então, se a gente fica diante dessa vibração, a gente caminha para perto dela. E caminhando para perto dela, a gente atravessa a ponte e se encontra com Deus depois dessa ponte. Então, me parece que nós descobrirmos o que é a fé de verdade, não como uma notícia, não como uma ideia, mas como uma experiência interior de Deus em nós, porque é isso que, em última instância, é a fé, parece que é uma tarefa e um grande presente que nós podemos receber na vida. Porque tudo muda a partir daí. Tudo muda. Tudo. A nossa forma de ver, a nossa forma de sentir, a nossa forma de falar, a nossa forma de viver, a nossa forma de dizer o sim, a nossa forma de aderir, a nossa forma de orar. Tudo se transforma se a gente descobre essa fé. Mas fé, não dizer eu acredito em Deus, mas o que é a fé para cada um de nós. Uma pessoa fez uma pergunta assim, que eu vou responder dentro do que a gente está conversando. Os retiros intraterrenos parecem estar nas áreas que não ficarão submersas na nova Terra. Há alguma correspondência nisso? O que eu tenho para responder para essa pessoa é que eu não sei se todos os retiros vão ficar submersos ou não. Mas o que eu percebo aqui, o que eu sinto nessa pergunta, é que quando a gente vive a fé e vive o amor de Deus, essas perguntas não existem mais. Porque nós estaremos aonde Deus quer que estejamos. Então, se os retiros vão ser submersos ou não, se os retiros vão sumir ou não, isso é como ficar preocupado em mover a pedra. Esse assunto não é nosso. A nós cabe orarmos pelos retiros, coligarmos-nos com os retiros. O que vai acontecer com eles, se eles vão mover de lugar ou não, se a pedra vai andar um metro, um centímetro, se vai ser trasladada ou transmutada, isso é assunto de Deus. Uma outra pergunta, a pessoa diz assim: a satisfação espiritual é um movimento do ego? Será que nós devemos nos resignar a viver uma insatisfação dos nossos ideais? Bom, quem está insatisfeito é porque ainda não viu a fé dentro de si. Porque depois que a gente descobre o quanto a gente é amado por Deus, nunca mais dá para viver insatisfação. Nunca mais. Porque insatisfação é falta. Insatisfação é ausência. Insatisfação é separação. Insatisfação é desunião. Então, se eu estou insatisfeita, eu estou separada. Se eu estou separada, eu não estou com Deus. Então, eu nem sei se a gente fica insatisfeito, se é ego. Eu não sei se a gente tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar em atravessar a ponte e encontrar Deus do outro lado, porque aí tudo muda. E uma outra pergunta. Por que a divulgação do ensinamento está sendo feita na África somente agora? Eu não sei por que só agora. É agora. É de novo, se mexer um minuto, 10 milímetros, é agora. Não sei se a gente... Bom, é agora. Então, agora a gente manda os livros e os CDs para a África. Não era ontem? Vou ficar pensando, porque ontem o livro... É hoje que o livro tem que estar lá. Não é verdade? De novo, a falta da fé. Porque não é a falta da fé de acreditar que o livro vai para a África. É a fé de que acredita que todos os nossos irmãos estão sendo cuidados por Deus. Então, é hoje a difusão, não foi ontem, é hoje. Bem, há pouco tempo recebemos uma oração muito simples, que é a que eu gostaria de encerrar agora esse nosso encontro. Essa oração, talvez ela venha bem a calhar com isso tudo que nós falamos, de sermos amados por Deus, profundamente amados, profundamente amados. E essa oração é de uma carmelita que viveu na Espanha, e ela tinha uma oração muito simples para com Deus. Então, eu vou fazer uma vez, mas numa atitude mesmo de gratidão a Deus, por Deus nos dar todo esse mundo com esses centros planetários, nos dá uma figueira, nos dá uma aurora, nos dá o nosso coração, nos dá a fé, nos dá os atributos, nos dá as contas, tudo que Deus nos dá para descobrirmos que Ele nos ama profundamente. E a oração é muito simples e diz assim: o que Deus queira, como Deus queira e quando Deus queira. Senhor, estejas conosco, ativando a nossa fé e cumulando-nos com teu amor e tua paz. Amém. Obrigada.